Boa noite a todos. 20 de agosto de 2013, daremos início à 12ª sessão ordinária do exercício 2013. Iniciamos com a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao nobre edil Luiz Renato Lourenço que efetue, após a leitura do hino nacional, que efetue após o hino nacional a leitura da Bíblia Sagrada.
Boa noite a todos. Naquele tempo, disse Jesus então aos discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus? Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhes: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação.
Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais desta Casa, declaro aberto a 12ª Sessão Ordinária do Exercício 2013 da Câmara Municipal de Guapiaçu. Solicito ao primeiro secretário da mesa, o senhor vereador José Luiz Cristóvão da Silva, que efetue a chamada regimental.
Vereador Alessandro Merigue Gilha.
Presente.
Vereador Antônio Batista Longo.
Presente.
Vereador Edmir José dos Santos.
Presente.
Vereadora Ludmila Alves Dias. Vereador Luiz Renato Lorenzi.
Presente.
Vereador José Luiz Cristóvão da Silva. Presente. Vereador Oduvaldo Vetorazzo.
Presente.
Vereador Tissait Sanfu.
Presente.
Vereador Valdir Desordi.
Presente.
Informo aos nobres vereadores que a ata da sessão anterior encontra-se à disposição na pauta e na Secretaria da Casa para devidas apreciações e a fixação no mural para o conhecimento dos munícipes. Matéria do expediente. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do requerimento número 050/2013, de autoria do vereador Tsait Sung Fu.
Senhor presidente, considerando a resposta do meu requerimento de número 38 de 2013, através da certidão 199 de 2013, emitida pela coordenadora tributária da Prefeitura Municipal, faça necessário outros esclarecimentos conforme segue. Quanto à taxa de expediente, considerar os últimos 5 anos. Qual o total arrecadado ano a ano e o valor unitário da taxa cobrada sobre cada serviço, conforme item 2 da certidão 199. Demonstrar qual a evolução da taxa unitária ano a ano. E informar se há e quais são as empresas que prestam serviços de emissão de carnê ou boletos, onde existe a cobrança de taxa de expediente. A resposta que obtive da coordenadora tributária foi objetiva, porém necessito das informações acima mencionadas para concluir o estudo sobre o assunto. Pelo exposto, requeiro nos termos regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal José Puri Sobrinho, fornecer as informações quanto à cobrança da taxa de expediente. Sala das Sessões José Brasilino, 14 de agosto de 2013, de site Sanfu, vereador.
Leitura do requerimento número 051/2013, de autoria do vereador Tsait Sung Fu.
Senhor presidente, o total descumprimento do artigo 109, item 6º da Lei Orgânica Municipal, após 64 dias de protocolo do meu requerimento de número 34 de 2013 nesta Casa, através de resposta do Executivo protocolada no dia 1º de agosto, fui informado que minha solicitação foi encaminhada ao setor de licitação para providências. No entanto, objetivando o atendimento mais rápido, vou reiterar minha solicitação acrescentando novos itens. Requerendo ao Executivo Municipal forneça o seguinte pedido de informações. Quanto à instalação de câmaras de segurança no município. Cópia de contrato firmado para instalação e manutenção dos equipamentos. Qual a quantidade de câmaras de segurança instalada e suas localizações? Dessas câmaras, quantas estão em funcionamento, em pleno funcionamento? Qual o valor mensal gasto com manutenção nos últimos 6 meses? Quem é o responsável e onde está instalada a central de monitoramento? Filmagem das gravações dos últimos 3 dias de todas as câmaras. Favor considerar a data do protocolo, Levantado o questionamento acima formulado e ao tamanho desrespeito com a demora e a resposta sem fundamento, recebida na sessão ordinária do dia 6 de agosto, impõe-se a esta Casa chamar para si a responsabilidade de investigar os fatos largamente repercutidos em toda a cidade. E, neste caso, urge todos os questionamentos foram apresentados, que, após o episódio, se faz instigar ainda mais esse vereador. Pelo exposto, requeiro nos termos regimentais, seja oficiado o senhor prefeito municipal, o senhor José Puri Sobrinho, o atendimento imediato do questionamento quanto à instalação de câmara de segurança no município. Sala das sessões de Brasilino, 14 de agosto de 2013, assina-te site São Fu, vereador.
Leitura do requerimento número 052/2013, de autoria do vereador Tissait Sunfu.
Tissait Sunfu, vereador com assento nessa casa legislativa, na forma regimental e depois de ouvido o plenário, requer à mesa para que encaminhe o senhor prefeito municipal para que, junto ao setor competente, forneça o seguinte pedido de informações. Quanto aos sepultamentos realizados no município, qual a quantidade de sepultados ocorridos no ano de 2010 e 2011? Tabela de serviço aplicada nos exercícios de 2010 e 2011. E quantos sepultamentos gratuitos ocorreram nos exercícios de 2010, 2011 e 2012? Justifica. Considerando que o assunto sepultamento já foi tratado no requerimento de número 33, de 27 de maio de 2013, após o recebimento da resposta com a certidão sobre número 158 de 2013, emitida pelo Departamento de Tributação, se faz necessária a inclusão de um novo questionamento para fins de conhecimento para esclarecimento junto à população, considerando que para o bom desempenho do papel fiscalizar, considerando para o bom desempenho do papel fiscalizador da Câmara Municipal, esta deve estar bem informada sobre todos os assuntos que são de interesse comum da sociedade guapiaçuense. Diante do exposto, peço a colaboração dos nobres pares desta Casa Legislativa para tomar conhecimento sobre os sepultamentos ocorridos nesta municipalidade. Sala das Sessões da Brasilino, aos 14 de agosto de 2013, assina o vereador Tissait Sunfu.
Leitura da indicação número 012/2013, de autoria do vereador Luiz Renato Lorenzi.
Luiz Renato Lorenzi, vereador com assento nessa Casa Legislativa, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, indica o chefe do Executivo Municipal, Sr. José Puri Sobrinho, para a implantação na rede municipal de ensino, o supletivo de sexto ao nono ano do ensino fundamental, antigamente denominado de quinta a oitava série. Justifica. Os artigos 37 e 38 da Lei Federal, número 9.394 de 96, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, fixam a obrigatoriedade do poder público em oferecer gratuitamente o ensino fundamental e médio àqueles que não puderam ter acesso à continuidade de estudos na idade própria. Tal oferta, por meio de cursos e de exames, deve levar em consideração as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, assegurando-lhes oportunidades educacionais apropriadas. A Lei de Diretriz de Base estabelece ainda, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 87, que cada município e, supletivamente, o Estado e a União deverá prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. A responsabilidade dos municípios de oferecer prioritariamente o ensino fundamental, explicitada no artigo 11º da LDB, não está, portanto, restrita à faixa etária dos 7 aos 14 anos, mas se aplica a todos com qualquer idade. O inciso 1º do artigo 4º da Lei de Diretrizes Básicas estabelece que o dever do Estado, poder público, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a eles não tiveram acesso na idade própria. Diante dos fatos apresentados, pede-se a colaboração dos nobres pares dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões, José Brasilino, 15 de agosto de 2013, assina Luiz Renato Lourenço, vereador.
Leitura da indicação número 013/2013, de autoria do vereador Antônio Batista Longo.
Considerando que após a duplicação da rodovia Assis-Chateaubriand, dificultou muito a travessia para os moradores do loteamento Monte Alto, que precisam percorrer uma distância considerável de 1.500 metros para atravessar e chegar a um ponto de ônibus e seus destinos. Considerando o grande risco para 160 famílias que residem no loteamento, pois é grande o fluxo de pedestres, inclusive de crianças que vão às escolas. Considerando que se faz urgência na adoção das necessárias providências no sentido de construir uma passarela de pedestres no local indicado, que virá, assim, solucionar problemas enfrentados pelos moradores do bairro e transeuntes locais, como os trabalhadores das empresas que ali se encontram. Por tais razões, indico ao chefe do Poder Executivo, Sr. José Puri Sobrinho, para que encaminhe ofício ao ilustre deputado estadual, Sr. Orlando Bolsoni, quanto à possibilidade de viabilizar a construção de uma passarela de pedestre no quilômetro 174 da rodovia Assis-Chateaubriand. Sala das Sessões, José Brasilino, aos 16 de agosto de 2013, assina vereador Antônio Batista Longo.
Informo a todos que se encontra à disposição na pauta do balancete da Prefeitura Municipal de Iguaçu, referente ao mês de julho de 2013. Leitura dos comunicados do Ministério da Saúde e Educação referente ao repasse de recursos financeiros destinado a esta municipalidade.
Do Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde, comunica repasse no valor de R$ 2.400, competência janeiro de 2013, para atendendo pagamento de ações estruturantes de vigilância sanitária, Fundo Nacional de Saúde. Do Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde, comunica repasse no valor de R$ 1.260,14, competência maio de 2013, para atendendo pagamento de piso estratégico, gerenciamento de risco de vigilância sanitária. Do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional da Saúde, comunica repasse no valor de R$ 2.400 para pagamento de ações estruturantes da Vigilância Sanitária, competência maio de 2013. Do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, competência julho de 2013, valor R$ 37.177,48 para pagamento de teto municipal da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. No Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde, comunica repasse no valor de R$ 4.395,83, competência julho de 2013, para pagamento de teto municipal de Rede Brasil Sem Miséria. No Ministério da Saúde, o Fundo Nacional de Saúde, comunica repasse no valor de R$ 1.260,14, competência janeiro de 2013, pagamento de piso estratégico, gerenciamento de risco de vigilância sanitária. Do Ministério da Saúde, comunica repasse no valor de R$ 28.305, competência julho de 2013, para pagamento de teto municipal de rede de saúde mental. Do Ministério da Educação, comunica repasse do PENAT, parcela 5, no valor de R$ 692,15, R$ 5.288,05 e R$ 830,58.
Vamos para a matéria do expediente. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura... Vamos à abertura da ordem do dia. Solicito novamente ao primeiro secretário José Luiz Custódio da Silva que faça a chamada regimental.
Vereador Alessandro Merigo Gílio.
Presente.
Vereador Antônio Batista Longo.
Presente.
Vereador Edmilson José dos Santos.
Presente.
Vereadora Ludmila Alves Dias. Vereador Luiz Renato Lourenço.
Presente.
Vereador José Luiz Custódio da Silva. Presente. Vereador Eduvaldo Vetoraço.
Presente.
Vereador Tissait Sanfu.
Presente.
Vereador Valdir Desordi.
Presente.
Levar a apreciação e votação o requerimento número 050/2013, de autoria do vereador Tissait Sanfu. Com a palavra, o autor da propositura.
Presidente. Eu fiz esse requerimento, na verdade, é o cumprimento do requerimento número 38/2013, que a Prefeitura me deu como resposta a certidão 199/2013. A resposta não me satisfaz, porque venho com valor total não discriminado. Qual é o meu objetivo? Né? Mostrar que a evolução dessa taxa de expediente cresceu de uma forma muito forte de ano para ano. Está virando vitributação dentro do nosso município. Eu acho que taxa de expediente é uma taxa de serviço. É como uma taxa de serviço de banco, que máximo que cobra é R$ 3, R$ 4 por boleto. E eu estou verificando que do IPTU está chegando a R$ 16,80 para emitir um boleto. Então, vamos ver, eu estou solicitando essas novas informações para completar o que eu gostaria de mostrar para o nosso município.
Mais alguém? Levar em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento aprovado e será encaminhado por unanimidade dos presentes. Levar em apreciação e votação o requerimento número 051/2013, de autoria do vereador Tissait Sanfu. Com a palavra, o autor da propositura.
Bom, presidente, esse aqui eu estou reencaminhando de volta por causa da minha solicitação 34/2013, a resposta... Bem, a minha que fui informada da minha solicitação foi encaminhar o setor de licitação para providência. Que providência? Sendo que a informação que eu pedi não veio nenhuma. Então, aproveitou o requerimento que eu estou refazendo, então eu agora estou solicitando cópia do contrato, quantidade da câmara instalada no nosso município, né, dessa câmara que está instalada, quanto está em funcionamento, quanto realmente está fazendo monitoramento, e qual foi o gasto dos últimos 6 meses, mês a mês, quanto está sendo pago. E onde está o central de monitoramento, que eu perguntei no município todo, ninguém sabe onde fica esse central de monitoramento. E como a solicitação, numa sugestão da Vossa Senhoria, filmagem da gravação no último 3 dias de todas as câmaras. Isso por quê? Semana que vem já é festa de pinhão. Essas câmaras, se está sendo pago, tem que estar funcionando. Né? Porque semana que vem realmente é o crucial para o nosso município. Então, gostaria que seja encaminhada de uma forma mais rápida possível, que o nosso executivo que verifica mais rápido possível, principalmente o funcionamento dessas câmaras.
Mais alguém? Vereador Peixinho.
Boa noite a todos. Com relação a esse requerimento do vereador Fu, eu acho que, eu não sei se alguém aqui da casa, se o líder do prefeito pode responder para a gente, deve estar acontecendo alguma coisa, né? Porque se não responde o requerimento, né? O requerimento foi feito, até levantar uma questão aí com relação ao prazo para resposta, né? Até conversei com a Carol hoje a respeito disso. O que nós estamos levando em consideração? Os 15 dias corridos, né, para resposta, ou 15 dias úteis?
Está sendo úteis.
Então, eu acho que já leva, você já vê, já fica então, né, essa questão, o prazo ainda corre a favor do executivo. Vamos tratar desse jeito. E a resposta não vem? Nós estamos sendo questionados com relação a isso. Eu não sei se alguém tem conhecimento do que está acontecendo com esse contrato, o que realmente... É o que está pegando, porque tem que vir essa resposta. Eu acho que tem que ser mandado com máxima urgência, né, porque já está ficando uma situação insustentável, não para o autor do requerimento, para essa casa. Né, nós não temos mais com o que dar resposta. A resposta não vem, nós estamos sem resposta. Nós não temos conhecimento. O contrato, eu já falei isso, eu acho que podia agora, com calma, sem desespero, colocar isso na internet, colocar os contratos, está fácil agora, já tem uma meia transparência aí, da prefeitura, então coloca, vamos fazer isso de forma completa, colocar esses contratos, não só, lá hoje só tem, eu vi de novo, só tem um contrato de parcelamento com o INSS, é o único contrato que está lá. Vamos soltar esse contrato aqui dessas câmeras de monitoramento, o contrato do lixo, deixar tudo na internet, está mais fácil para consultar, vou ficar batendo nessa tecla até a hora que acontecer, uma hora vai ter que sair, tem que fazer, porque senão a gente fica... pedindo, eu fiz um requerimento aqui, eu nem sei se eu tenho que formular ele novamente, aquele com relação aos apontamentos do Tribunal de Contas, até perguntar para o presidente se eu tenho que novamente redigir esse requerimento, porque qual foi a resposta? Assim que tivesse concluído a questão da defesa ser encaminhado, acho que não chegou nada aqui para essa casa, eu tenho que fazer de novo o requerimento, mesmo teor, aí se responde de novo outra coisa, então está difícil isso, né? Tinha que, sei lá, a gente... Pelo menos levar isso ao prefeito, nobre líder, levar essa situação para que responda esse requerimento. E depois eu vou passar esse número do requerimento, nem estou com ele aqui, para que venha essa resposta. Quais foram os apontamentos? Eu preciso saber, né, quais foram os apontamentos com relação ao Serviço Social São Sebastião que foi feito. Nós precisamos saber, nós não temos essa documentação. Né? Fica lá, não sei como é feita a prestação de contas. Então, voltando à questão do requerimento, que responda isso com a máxima urgência. Aqueles dois requerimentos que eu fiz na sessão anterior, achei que já ia estar aqui a resposta, mas infelizmente ainda não. Mas se puder também cobrar essa situação da folha de pagamento e daquela relação com todos os servidores que eu falei na última sessão, se pudesse fazer isso, seria de bom grado para todos os vereadores, né? Para a gente tomar conhecimento, tomar pé da situação. Mas o requerimento é válido, espero que a resposta venha agora. O vereador teve o cuidado de elencar item por item, o que é para... Vamos ver se vai responder à altura isso agora, né? Ver como que está, se o contrato está sendo pago, o que, que é isso, desde quando que vem isso aí. Nós precisamos saber isso.
Mas amanhã eu devo cobrar isso dele. A gente vai ter a resposta mais.
Tá joia. Eu agradeço, vereador. Parabéns pelo requerimento.
Eu só queria dizer que eu me comprometo ao nobre colega Peixinho, também juntamente com o líder, em cobrar do nosso prefeito essa atitude que talvez não está sendo... E falar com o nobre colega, o Fu, que na época eu disse que teria que ser feito no requerimento, tem, já tem embutido nesse requerimento, que se mandasse com 3 dias, desde que o senhor colocasse o dia que foi feito no protocolo. Colocasse os últimos 3 dias, porque aí nós teríamos uma certeza que essas câmaras estariam funcionando. Porque, senão, eles podem trazer um outro documento aqui que a câmara estará funcionando. Nós queremos os últimos 3 dias, que aí nós vamos pegar ele de surpresa.
E tem outro detalhe também. Tem 3 ou 4 boletins de ocorrência, que aí já envolve delegacia, né, que teve algumas situações aqui no município, a pessoa se dirigiu a unidade policial para fazer o boletim de ocorrência e citou essa questão da câmera de segurança. Falou, olha, tem a câmera, não sei assim... Isso, podemos até conversar com o responsável aqui pelo policiamento militar, né, para ver por que, mas pelo que a gente sabe, alegam que não tem nada gravado, que realmente não acontece nada com relação a isso. Então, qualquer coisa vai chegar até outras, né, outros órgãos, né, para ver realmente o que está acontecendo.
Eu acho que as câmeras são importantes... desde que esteja funcionando adequadamente.
Claro.
O requerimento em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. O requerimento aprovado por unanimidade do plenário. Levarei a apreciação em votação o requerimento número 052, da teoria do vereador também, Tsai Tsun Fu. Com a palavra, o autor da propositura.
Presidente, esse aqui também é complementação do requerimento 33/2013. Porque a resposta que vinha para mim, a minha preocupação é que, na verdade, sepultamento, eu acho que é o último ato do cidadão, deve ser gratuito, deve ser arcado pela municipalidade. Como ele tem uma despesa bastante razoável, pelo que foi demonstrado na resposta, então vão estudar de uma forma a baixar o máximo possível. Porque a tabela que eu tenho aqui é mais do que o dobro cobrando em Rio Preto. Então, é isso que o meu trabalho, estou verificando, tentar chegar a um valor justo para que não penalizar a nossa municipalidade e, ao mesmo tempo, que o cidadão paga o menos possível, né, para sepultar seu ente querido. Só que uma informação de 2012, que chegou para mim, houve 120 sepultamentos. 120 sepultamentos, para uma expectativa de 70 e pouco, que foi IDH que foi apontado para o nosso município não tem 10 mil habitantes. Então, teve metade de sepultamento dentro do nosso município. Será que a maioria foi levada para fora? Não está sepultando o nosso município? E o valor arrecadado com sepultamento dos anos anteriores recebido não consta. Quer dizer, 2010, 2011, não consta recebimento. Estranho. Pode ter errado a uma contabilização, sei lá. Então, por isso que dessa vez eu pedi uma informação mais detalhada. Né? Que desses 3 itens que eu solicitei, qual a quantidade de sepultamento ocorrido no ano 2010, 2011, talvez esse serviço aplicado no exercício 2010, 2011, quando o sepultamento gratuito ocorreu no exercício de 2010, 2011 e 2012. Onde eu quero concluir que o valor cobrado no nosso município, eu acho que podemos melhorar. Só.
Mais alguém? Requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Levar a apreciação e votação a indicação número 012/2013, de autoria do vereador Luiz Renato Lorenzi. Com a palavra, autor da indicação.
Senhor presidente, demais nobres colegas, público aqui presente, ouvindo da Rádio Cidade, boa noite a todos. A indicação que eu faço desse, como se diz, supletivo, é para padronizar o ensino aqui da gente por faixa etária. Porque é o seguinte, está acontecendo o seguinte, eu fiz uma pesquisa dentro da rede de ensino, aproximadamente 150 alunos estão fora da faixa etária por classe. Muitos porque deixaram de estudar por vários motivos, ou mudou da cidade, ou tiveram um filho, ou alguém ficou doente, e a pessoa desistiu de estudar, depois quis voltar a estudar, e ele entrou numa classe com pessoas mais jovens, e às vezes atrapalha. Cada um tem um jeito de aprender, de ensinar. As pessoas mais jovens, talvez até deixam os outros meio acanhados. O que acontece? Também tem muita gente aqui, desse pessoal do supletivo, que está indo para Rio Preto estudar. E como eles são as pessoas mais velhas, deixam filhos, deixam pais, mais velhas pessoas, crianças, para eles cuidarem, e atrapalha um pouco. E esse pessoal vem me cobrando, vem falando, a gente podia ter um supletivo. Isso aqui não é nada assim tão difícil de fazer, porque depois eu até procurei a Secretaria de Educação para ver como que era para a gente se implantar aqui. Ela disse que realmente tem condição de implantar e que vai fazer um esforço muito grande para implantar, mas que pode dar certo. E eu queria pedir o apoio de todos aqui da casa para ver se a gente conseguiria, junto ao executivo, que implantasse, para que as pessoas aqui, a gente oferecesse mais qualidade para eles, que não precisasse até Rio Preto para fazer um supletivo, que isso aí se tem na rede de ensino e a cidade pode implantar, por que procurar Rio Preto, né? Está aqui, é tão fácil. Então, eu espero contar com todos e que a Prefeitura, junto com a Secretaria de Educação, implante essa ideia nossa aí.
Vereador Fu.
Eu gostaria de parabenizar o novo vereador Renato por essa propositura. Eu, inclusive, aqui no nosso município já tivemos o supletivo. Infelizmente, eu acho por falta de divulgação, então, consequentemente, falta de procura, acabou sendo encerrado há uns anos atrás. E gostaria de dizer uma coisa, supletivo, eu fiz supletivo, de quinta ou oitava série. Porque quando eu cheguei no Brasil, eu estava com quase 11 anos. E eu fiz a primária, né, primeira, quarta série, normal. Quando cheguei na quinta série, já estava com 15 anos. Então, fiz o supletivo para encurtar 2 anos. Eu consegui encurtar 2 anos. E supletivo, não é que é supletivo, não é um curso de nível. Eu fiz os 2 anos em 4, né, de quinta a oitava séries, e mesmo assim, eu tive condição de chegar à USP. Então, eu acho que é válido o requerimento do novo vereador, e nosso município necessita ter curso nesse supletivo. Inclusive, uma das ideias que eu tinha, né, que eu gostaria de fazer depois de aposentar, é dar aula em matemática no supletivo.
Parabéns. Levar a indicação em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A indicação será encaminhada ao prefeito. Encaminho ao chefe do executivo a indicação número 013/2013, de minha autoria. Eu só queria dizer que essa indicação, todos nós sabedores, que está duplicando a nossa pista, e o bairro Monte Alto, infelizmente, não vai ter como as pessoas que pegam ônibus atravessar de um lado para o outro. Devido que a rodovia era para ter sido com um canteiro, se tivesse um canteiro, ela podia até arriscar e passar, mas eu acho que o DR, mesmo assim, ia proibir, ia pôr uma tela. E com aquela mureta que estão colocando, infelizmente, eles vão ter que andar 1.500 metros até o trevo para poder pegar um ônibus. Eu estou mandando essa indicação para o prefeito, que ele encaminha o Orlando Bolsonaro, também vou fazer indicação, que encaminhe o DR, que o DR analisa, para que possa evitar de algum acidente, já que nós estamos tentando evitar os acidentes à pista, vamos ver se nós conseguimos essa passarela. A indicação será mandada ao prefeito. Terminada a matéria a ser discutida, solicito ao primeiro secretário, José Luiz Custódio da Silva, a chamada dos vereadores escritos para usarem a tribuna para seus esclarecimentos e agradecimento.
Com a vereador palavra. Tissai de Sanfu.
Boa noite a todos. Boa noite, ouvinte da Rádio Cidade. Eu pedi a palavra na plenária para informar todo mundo que no dia 9 de agosto, há mais ou menos 10 dias atrás, veio ao nosso município o cônsul da minha cidade natal, né, vieram fazer visita no nosso município, que, infelizmente, o prefeito não estava presente. E nosso município foi representado pelo nosso presidente da Câmara, o Toninho Longo, e vice-presidente Renato. O cônsul, ele gostou muito da localização do nosso município, né? A via de transporte, ele viu que vai ser excelente, escoar os produtos, e gostou muito do povo guapiaçuense. Ele elogiou a nossa população, acho que é muito receptor. Então, marcou um ponto, né, com o nosso com o cônsul do Taiwan. E ele só me falou duas preocupações, né? O investimento, certamente investimento que vem para o nosso município, antes de mais nada, precisa ter uma definição política. Infelizmente, ainda, a gente está meio indefinindo ainda. E, segundo item, a não disponibilidade das áreas, né, para, né, trazer investimento no nosso município. Inclusive, na semana passada, ele indicou uma indústria de radiador para conversar comigo. Só que, fala, infelizmente, nós não temos disponibilidade área no momento, vai ter que aguardar um pouco, né, para ano que vem, o que, que eu pôs lá de resposta para eles. E o segundo assunto é, dando resposta àquele o cidadão que fez a denúncia, só gostaria de dizer para ele que, ainda sobre uniformes, né, está contínuo em andamento, que estamos aguardando o requerimento que o nosso presidente, né, fez em nome da casa, pediu ao executivo a resposta sobre os uniformes. Então, a gente está no aguardo da resposta para tomar uma ação sobre esse assunto. É só, presidente.
Cede a palavra. Eu queria agradecer a visita, através do senhor, do cônsul Taiwan, que nos visitou, conheceu todas as nossas dependências. Infelizmente, o nosso prefeito não está presente, nós representamos a prefeitura, representamos os vereadores. E é uma pessoa grata, uma pessoa humilde, uma pessoa que, idêntica ao nosso vereador Fu. E, como ele, o senhor disse, que as indústrias querem vir para cá. Infelizmente, nós tínhamos uma projeção que, se nós fosse vendermos todos os lotes do Monte Carlo, teria uma previsão de 1 milhão e 800, 2 milhões. Mas o que se arrecadou até agora foi 300, 390 mil. Tivemos uma última licitação agora, dia 16, não compareceu ninguém. Segundo a história, parece que moradores fizeram um complô para não comparecerem ninguém, para que depois não sei o que vão fazer. Agora, a prefeitura vai ter que tomar uma atitude perante isso daí, para que esse dinheiro venha até o município. A nossa intenção seria de desapropriar 3 ou 4 alqueires de terra para trazer indústria. Porque se você não der incentivo trazendo essas indústrias, infelizmente, a nossa arrecadação vai ter sentido a cair. A nossa intenção é trazer a indústria. Com esse dinheiro é que nós íamos... Agora, referente ao requerimento. Foi um requerimento formal, não passou pela casa. Quando eu fiquei sabendo, já fui direto pedir o requerimento. Hoje à tarde já está em minhas mãos os documentos. Eu gostaria que os senhores vereadores quisessem olhar amanhã ou depois de amanhã, ou segunda-feira nós podíamos marcar uma reunião com o nosso advogado e analisar os documentos que estão em minhas mãos. É um documento extenso, são várias páginas. Eu gostaria que vocês estejam à disposição de todos os senhores vereadores. Então, já está em minhas mãos, os documentos chegou agora à tarde.
Mas chegou a dar uma analisada ou só recebeu a pasta? Não viu? O processo veio de forma completa, do jeito que nós pedimos ou não?
Eu chegou agora à tarde, não abri tudo, mas veio, pelo que eu senti, veio de forma completa. Mas se faltar alguma coisa, nós vamos tornar a pedir. Legal. O que tiver que fazer, nós vamos fazer.
A assessoria jurídica da casa vai estar à disposição quando,
segunda-feira.
Presidente? Segunda-feira.
Segunda-feira. Eu gostaria que quem dos vereadores estivesse aí, junto com a assessoria da casa,
Com relação ao executivo, com relação ao executivo, alguma providência foi tomada, que é conhecimento dessa casa ou não, com relação específica?
Ainda não foi tomada nenhuma decisão, porque a casa ainda também não viu como é que estão os documentos. Assim que a casa vê os documentos, nós vamos tomar as decisões, okay, em conjunto com a casa, com todos os vereadores.
Ótimo, ótimo. Por que então, senhor presidente, a gente não marca uma reunião para segunda-feira, então? Com todos os vereadores aqui.
Podia ser uma reunião com todos, com todos os vereadores.
O advogado da casa está presente.
O advogado da casa esteja presente. Se vocês quiserem, segunda-feira, um horário aí, 11 horas, meio-dia, por aí. Se os senhores estiverem de acordo.
Eu acho, presidente, você poderia mandar uma cópia para todo mundo primeiro. Na segunda-feira, nós já chegamos com cada um
despichado. Eu até gostaria de dar, mas deve ter mais de 100 páginas.
Nossa. Eu acho que a cópia não é necessidade, mas está disponível para os vereadores consultarem. Isso é importante. Qualquer coisa, antes até do Dr. Paulo comparecer, a gente pode tomar conhecimento da documentação. Eu vou fazer isso, se não tiver problema, vou analisar a documentação. E aí a gente já cria também subsídio para poder até questionar algumas situações.
Eu estou dizendo na segunda, senhor presidente, porque eu acho que o advogado da casa até... Está presente,
não, ele,
né?
Ele quer estar presente. Ele me ligou assim que eu recebi, passei para ele. Ele falou, eu gostaria de estar presente para olhar com os vereadores. Mais alguma coisa?
Não, só isso aí.
Mais alguém, senhor presidente?
Vereador Alessandro Merigo Gilho.
Eu ia perguntar a respeito desse assunto, então eu dispenso.
Eu só gostaria de dizer... Como o nobre colega disse, que todos os requerimentos estão vindo meio cortado, e nós tivemos na última sessão, nós tivemos um requerimento aqui sobre o nosso posto de saúde. Eu só gostaria de dizer que hoje nós se inteiramos, e a resposta, eu creio que vai vir concreta, mas, infelizmente, é complicado o que está se passando posto de saúde. É complicado porque, até agora, a empresa recebeu só R$8.000. Infelizmente, não é a prefeitura, não é nós, mas é a Caixa Federal que parou a obra. Parou a obra e vai ter que se fazer. O que a empresa quer agora? A empresa queria R$140.000 para pagar o que ela fez até agora. A Caixa não paga porque não está pronta. Por exemplo, ela manda fazer uma cobertura. Como está feita a cobertura? Falta colocar as capas. A Caixa não paga se não tiver tudo pronto.
Tem que estar
ela
certo,
paga
tudo pronto.
Exato. A Caixa, por exemplo, fez um contrato lá que teria que arrancar o piso para colocar um outro piso que seria granito. Não arrancaram o piso porque disse que não era responsabilidade da empresa. A Caixa não pagou. O que a Caixa fez? Bloqueou, está parada as obras.
Encanamento também, senhor presidente.
O encanamento também foi a mesma coisa. Por exemplo, você tinha que fazer um teto, um pé direito. Pé direito. Não sei se vocês sabem, o FUL sabe, pé direito 5 metros. Teria que destruir uma laje, a firma falava que não era responsável dele. Queria que a prefeitura fizesse serviço. A prefeitura não é obrigada a fazer. O que vai fazer? A prefeitura agora vai ter que pagar de R$80 a R$100.000 para a empresa, anular aquela licitação que teve e fazer uma nova licitação. Que eles dissem que não era por pregão. Só que eles pagaram R$8.000. Por que pagaram se estava errado?
Eu mantive contato no dia após a sessão aqui, conversei com o regional, né? Na verdade, não falei com o superintendente regional, mas falei com o gerente regional responsável por órgãos públicos, né? E ele me disse isso, né? Ele foi bem claro, ele falou que a situação, se houve falha, uma falha grave da prefeitura, mas ele reconhece que a Caixa Econômica Federal falhou no sentido de liberação desse montante.
Desse montante, né?
Então, na verdade, recebeu a documentação. Agora, pelo que ele me disse, né, até falou que se quisesse mais algum documento, alguma coisa, foi feita já uma reunião com a engenharia da prefeitura, inclusive até acho que com a presença do prefeito municipal, e foi colocada a situação, que o único caminho é se fazer um novo processo licitatório. Não tem outra situação. Por quê? Da maneira que está, com certeza vai resultar em rejeição de contas, né? Com certeza esse processo vai ficar. E o município, o problema é essa empresa agora, que vai mover uma ação contra o município. Isso com certeza vai acontecer. Mas o que não pode é o pronto-socorro ficar parado. Então, o que eu acho que tem que fazer, né? Falar isso para o prefeito, foi bom até tocar nesse assunto, para que se faça essa licitação. Que já dispare o processo, que já... Tá. Se
Está mexendo no processo, o processo está em andamento. O problema é que aconteceu o seguinte, tinha uma equipe que estava tomando conta do processo na Caixa, que nem o senhor disse, é da superintendência lá, da coordenadoria de contas. Ele acatou todo o primeiro processo. Todo o processo foi determinado, acatou e foi efetuado o pagamento. Mudou-se a equipe. Não é mais aquela equipe que aprovou o primeiro processo. Essa equipe achou por bem que não era para ter feito o processo para o pregão. Não, eles não aceitaram, eles boicotaram o andamento da liberação dos outros recursos. Estão há vários tempos brigando para o processo andar, mas a Caixa está irredutível e agora chegou num denominador que não, acabou.
Não.
Então já deve estar sendo efetuado
o edital
para uma nova licitação a título de concorrência pública. Mas é que nem a Sua Excelência disse, eles também não, erraram.
Isso a Caixa...
Eu ia falar que foi só a Prefeitura que errou, que não, a Caixa isso, errou e errou gravemente.
Tive pessoalmente, foi reconhecido pelo gerente regional da Caixa. Mas, na verdade, foi feita a forma errada de licitação aqui pela Prefeitura. Só que a Caixa aceitou a situação. Então, na verdade, não é que acho que mudou a diretoria, parece que foi feito um controle interno, aquelas auditorias internas que o órgão passa, e aí foi detectado esse problema. Então... E ele me alertou, né? Falou que, inclusive, já passou isso para o Executivo Municipal, para agilizar esse processo, até sob pena de perder o recurso, né? Porque se isso ficar se postergando aí, vai acabar perdendo.
E a sorte ainda, vereador, é que eles fizeram um pagamento de R$8.000, né, nossa presidente? Se eles não tivessem feito nenhum pagamento, o dinheiro tinha voltado para o governo federal de novo.
Então, aí é o seguinte...
Então, ele não voltou porque foi feito esse pagamento, o dinheiro está retido lá.
Se a empresa vai mover uma ação contra a prefeitura, uma ação de regresso contra a Caixa, tal, isso é outros 500. Que faça isso que o vereador Zezão disse, que realmente já proceda o processo licitatório quanto antes, né, para que resolva essa situação.
Aí você já pensou se esse dinheiro volta para o governo federal, pronto-socorro dessa maneira que está?
Quanto que a empresa alega que já gastou na obra?
Pagou até agora? Não.
Não já.
Ela gastou 140 com material e com mão de obra. Só que ela recebeu até agora R$8.000. Mas o prefeito já fez, está fazendo um acordo com a empresa concordou, só que essa empresa vai entrar na licitação novamente, na concorrência, só que ela pode perder.
Ela pode perder.
Só que esses 80 mil ou 100 mil que a prefeitura vai ter que pagar para eles, também a Caixa não vai lhe retornar para o bolso.
Não,
a prefeitura vai ter que pôr do bolso esses 80 mil, porque senão vai perder esse
valor de quase R$1 milhão.
Isso
de reais.
E a prefeitura pode até recorrer, mas só que isso é... Vai recorrer,
só
vai demorar
dois, três
anos.
Vai desvalorizando, o material vai subindo, vai chegar então, no momento que não vai ter condições mais de fazer a obra com o dinheiro que tem.
Eu fiz questão de declarar isso daqui, porque o requerimento não voltou a resposta ainda, mas para os munícipes saber que nós estamos trabalhando em cima disso daí, porque não é culpa da prefeitura, infelizmente.
Mas o erro mesmo é da Caixa. Foi a Caixa que errou.
Não, na verdade, partiu daqui também, porque o valor é de R$1 milhão, né? Deveria ter sido feito, mas aí é erro, sucessão de erros, né? Agora não adianta ficar...
Não, agora não adianta julgar...
Mas aí vem a sucessão de erros. Qual que é a diretriz do governo federal? Não é concorrência, é pregões.
Então, mas aí o valor aí é R$1 milhão.
Aí faz o pregão, a Caixa não aceitou.
Então, agora isso que é concorrência.
Agora isso que é concorrência.
Ou carta convite.
Só que mas você pega aquele manual de... Inclusive, ele me falou que ele vai deixar agora, parece que a partir desse semestre, um responsável para dar esse tipo de assessoria para pequenas prefeituras, municípios que têm essa carência de material humano para elaborar projeto e tal, que a Caixa está pensando isso, está tendo muito problema nesse sentido, porque existe esse confronto de informações. Um entende de uma coisa, outro entende outra, é questão de interpretação. A Caixa tem ideia de deixar um servidor para fazer, um consultor para correr as cidades, acompanhar esse tipo de processo, de projeto, né, para poder andar. Porque é o que o Zé falou, não tem estrutura. O município não tem estrutura para tocar isso.
Pega o apiaçudo, nenhuma do porte tem.
Mas a Caixa, ela trabalha desse jeito, dessa maneira. Eu já fiz muitas obras financiadas. Se ele chega lá, 100% para você entregar o encanamento hidráulico pronto, se ele chegar lá e estiver faltando um registro, ele te paga 50%. Um registro.
Não,
que você não
paga,
coloca,
né?
Ele te paga 50% toda a obra.
Ou
fica
não paga,
pro mês,
né?
Que vem.
Ou não libera.
Você entendeu? É desse jeito que eles trabalham.
Eu só queria dizer mais uma palavrinha, que nós estamos... Ontem nós fomos convidados para fazer uma visita no sertanejo, convidei o Furno Podima, amanhã vou levar o nobre colega até o Céu Azul. E eu creio que o frango está trabalhando para abrir. O investimento lá é alto, só de cano d'água de ferro tem 1.500 metros de cano de 5 polegadas. Gastaram 700 mil e o bombeiro ainda não fez a vistoria. O bombeiro autorizou fazer, deu um projeto, e o projeto está executado, só que o bombeiro vai vir nesses 15, 20 dias, vai vir fazer a vistoria. O bombeiro dando a vistoria, ok, aí eu creio, eles creem que mais 15, 20 dias, um mês, esteja tudo liberado. Então, agora, não está dependendo desse, está dependendo do bombeiro. Amanhã eu gostaria de convidar nobre colega, quem quisesse comigo também, fazer uma visita lá. Está à disposição, o senhor escolhe o horário, mas está à disposição de qualquer vereador fazer a visita. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado a presente sessão ordinária, agradecendo a presença de todos os munícipes em plenário, aos ouvintes da Rádio Cidade, convidando a todos para a próxima sessão, a ser realizada no dia 3 de setembro de 2013. Boa noite a todos, obrigado a todos.